Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara abriga a sessão que declarou Clarice Herzog anistiada política. Prazo para que vereadores troquem de partido termina nesta sexta-feira. Empregados da Caixa e lotéricos criticam possível criação de subsidiária para controlar loterias. Seminário discute implantação do novo sistema de TV adotado no Brasil. Câmara abriga a sessão que declarou Clarice Herzog anistiada política. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade, que também relembrou os 60 anos do golpe de 64.
Em sessão da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, julgou o caso de Clarice Herzog, de 83 anos. A comissão pediu desculpas do Estado brasileiro pelos prejuízos que Clarice sofreu com o assassinato de seu marido, o jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura. Clarice foi declarada anistiada política. Enea Stutz, presidente da Comissão de Anistia, fez o pedido de desculpas.
Em nome do Estado brasileiro, eu peço desculpas por toda a perseguição que ela sofreu. Nenhum Estado tem direito de abusar do seu poder e investir contra os seus próprios cidadãos.
A relatora do caso, Wanda Oliveira, lembrou que Vlado, como era conhecido, morreu nas dependências do DOI-CODE em São Paulo após ter se apresentado voluntariamente para esclarecer seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. O primeiro atestado de óbito apontou o suicídio. Ficou conhecida a foto de Herzog pendurado pelo pescoço em uma janela que tinha uma altura menor que a dele. Clarice lutou e conseguiu uma sentença judicial de culpa do Estado em 1978. Em 2013, o atestado de óbito foi retificado para declarar a morte por violência física. Wanda votou favoravelmente a uma indenização de 390 salários mínimos, com um teto de pagamento de R$100 mil.
Ficando clara a comprovação que a requerente sofreu prejuízos em decorrência da atuação da ditadura militar instalada no Brasil em 64, devido à privação da convivência familiar com seu marido, morto por motivação exclusivamente política.
O filho de Clarice, Ivo Herzog, diz que a mãe nunca quis compensação financeira pela morte de Vladimir Herzog, mas ele resolveu acionar a comissão de anistia pela necessidade da mãe, que está doente e precisa de muitos cuidados médicos.
Os mais de 40 anos de luta custaram a ela a sua saúde. Infelizmente, ela sofre do mal de Alzheimer, já em estado bastante avançado, requerendo a atenção contínua de cuidadoras para que ela possa ter, ao final da vida dela, um mínimo de dignidade.
A presidente da Comissão de Anistia, Enea Stutz, diz que por causa do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o colegiado decidiu também fazer uma homenagem à ex-deputada constituinte Moema Santiago e à jornalista Mira Leitão, ambas perseguidas pela ditadura. Após o julgamento, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, iniciou o seminário sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Segundo ele, é preciso falar sobre o golpe para que ele não aconteça mais.
Lembrar para nunca mais esquecer significa também estar vigilantes e preparados para defender a democracia contra qualquer tentativa de golpe de Estado, seja militar ou civil.
Representantes dos anistiados políticos pediram a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Eles também citaram a necessidade de reforçar o ensino sobre a ditadura na educação básica, para que não ocorra mais um episódio como o 8 de janeiro de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Prazo para que vereadores troquem de partido termina nesta sexta-feira. Por isso, deputados tiveram uma semana intensa de negociações em suas bases eleitorais. A repórter Paula Moraes explica a questão.
Começou em 7 de março e termina nesta sexta-feira, 5 de abril, o prazo para que vereadores se desfiliem do partido para mudança de legenda, caso busquem a reeleição ou pretendam concorrer ao cargo de prefeito. A filiação partidária para se candidatar nas eleições municipais deste ano deve ser feita até o sábado, 6 de abril, ou seja, 6 meses antes do primeiro turno. Esse período entre 7 de março e 5 de abril é conhecido como janela partidária. A regra foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2015. A janela é um intervalo de 30 dias que é aberto apenas nos anos eleitorais em que os detentores de mandatos obtidos em eleições proporcionais, como é o caso dos vereadores, podem mudar de partido sem perder o cargo que ocupam. Também são definidos por eleições proporcionais os cargos de deputados distritais, estaduais e federais, mas como o pleito deste ano é municipal, apenas os vereadores serão beneficiados por essa janela. A janela foi criada como uma solução depois de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e estabeleceu que, no caso dos cargos obtidos em eleições proporcionais, o mandato pertence ao partido. Assim, fazendo a troca de legenda, o deputado ou vereador perde o mandato. O consultor legislativo Márcio Rabá explica que, depois dessa decisão, foi preciso achar uma saída, uma vez que o resultado foi uma fragmentação partidária. Uma das possibilidades para que o político não perdesse o mandato, de acordo com a nova regra, era a criação de uma nova legenda.
Quem estava desconfortável em seu partido precisava de uma saída, e foram criados muitos partidos novos, que já começavam com uma certa força de bancada, e isso foi fundamental para uma retomada da fragmentação partidária. Em um determinado momento, o próprio Congresso percebeu que não teria como se contrapor à posição do Supremo Tribunal Federal, mas precisaria mudar um pouco as regras.
Essa última semana de prazo para a troca de partidos para o pleito municipal esvaziou a Câmara. Não foram marcadas sessões de votação. Rabá comenta a importância de os deputados federais participarem das negociações políticas em seus municípios.
Representar politicamente inclui várias dimensões. Uma das dimensões é manter o contato com seu eleitorado. Daí que seja tão importante, e às vezes não é tão facilmente compreendido, que o parlamentar vá à sua base, eventualmente, né? Ele esteja em contato permanente com seu eleitorado, porque ele não toma as decisões só por sua cabeça, ele tem que tomar de acordo com o seu grupo político, com o grupo que ele representa. As eleições são sempre um momento muito importante da representação política, porque uma das funções principais do representante é fortalecer o seu grupo político, porque só assim suas propostas vão para frente.
O deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, vice-líder do PL, também defende a importância da presença dos deputados nesse período.
O papel dos deputados federais nas eleições de 2024 é um papel fundamental, no sentido de fazer a base. O vereador é a base da pirâmide política. E nós temos que visitar os municípios, encontrar as pessoas e construir os partidos políticos. O deputado federal, o deputado estadual é fundamental nesse processo eleitoral das eleições municipais.
A deputada Alice Portugal, da Bahia, vice-líder da Federação PT-PCdoB-PV, destacou que agora são estabelecidos alicerces para as eleições gerais de 2026.
O papel dos parlamentares nesse período em que se abre a janela partidária é exatamente fazer um diálogo com as lideranças, desta vez em cada município do Brasil. É um processo cansativo, é um processo exaustivo, mas, ao mesmo tempo, é um processo onde renova-se opiniões, onde estabelece-se acordos e pactuações para as eleições municipais e garante-se a construção do preâmbulo, do alicerce para as eleições parlamentares e majoritárias de daqui a 2 anos.
Existem ainda 2 situações que permitem a mudança de legenda com justa causa, sem a perda do mandato: desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
7:40, hora de Brasília. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Câmara é notícia. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Brasil.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. A história dos povos, ritmos e sons que repercutiram e influenciaram outros mundos, outros sons. As referências musicais e o som contemporâneo dessas nações. Kalimba, todo domingo, às 14h, com reprise segunda à meia-noite.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Os 80 anos do saudoso letrista Cacazo motivaram um álbum de inéditas que você vai conhecer no aplauso desta semana. Grandes nomes da MPB como Joyce, Toquinho e Ney Matogrosso emprestaram suas vozes para as dores e alegrias que Cacazo devera sentiu. Aplauso sábado às 11 da manhã, aqui na Rádio Câmara.
Chega de encher linguiça e ainda em tempo, mande notícia que a falta dela me põe malícia.
Masculinidade consciente. Escolha passar adiante.
Meu nome é Leonardo Figueiredo Pinto, sou dentista e terapeuta e eu moro em Brasília. Eu não gosto de futebol, então desde a adolescência eu me senti um peixe fora d'água, né? Falei assim, como que eu não gosto de futebol? E vários homens relataram a mesma coisa, porque não gosta de futebol dentro da nossa cultura, né? Ou outras coisas, né, que não interessam tanto, que é muito do mundo masculino, entre aspas, que tudo é do mundo masculino, né? Um grande ponto é a gente trabalhar essa questão do machismo, que maltrata tanto a gente enquanto homem e também a mulher também, porque tem um papel que deve ser cumprido. Então, a gente pode ser homem do jeito que for e a gente é homem. Eu não vou deixar de ser homem porque talvez eu seja mais sensível, mais feminino ou o que quer que seja. Eu sou homem e assim eu sou, né?
Masculinidade consciente. Escolha passar adiante. Uma campanha da Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação. Câmara é notícia.
Comissão aprova projeto que garante votação não presencial nas eleições de clubes. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que garante a possibilidade de votação não presencial em eleições de organizações esportivas, como os clubes de futebol, desde que o sistema de voto seja imune a fraudes. Também fazem parte desse grupo instituições como academias e escolinhas esportivas, além de entidades administrativas como federações e ligas. Atualmente, a Lei Geral do Esporte dá a opção de votações não presenciais, mas o texto proposto pelo deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, assegura essa forma de voto aos sócios que não podem comparecer ao local de apuração. Bandeira de Melo, que já foi presidente do Flamengo, argumenta que a medida evita que os eleitores sejam impedidos de chegar ao local de votação. O relator na comissão, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB pernambucano, defende o formato não presencial como forma de ampliar a participação e de tornar o processo mais democrático e justo. O parlamentar argumenta que votações não presenciais já são realidade graças à evolução tecnológica. Nesse sentido, Renildo Calheiros afirma que a lei esportiva deve acompanhar o movimento de informatização da sociedade.
A implementação de controles robustos de identificação dos candidatos, criptografia dos votos e auditorias regulares já são acessíveis aos clubes e garantem processos eleitorais transparentes, de maneira absolutamente coerente com o estágio atual dos nossos avanços tecnológicos.
Após ser aprovado na Comissão de Esporte, o projeto que garante a possibilidade de votação não presencial em eleições de organizações esportivas será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Seminário discute implantação do novo sistema de TV adotado no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em seminário sobre a implantação do novo modelo de televisão aberta a ser adotado no Brasil, chamado de TV 3.0, participantes ressaltaram a necessidade de garantir isonomia entre os sistemas público e privado. O presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Jean Lima, lembrou que a Constituição brasileira determina que os sistemas público, estatal e privado são complementares. Jean Lima, que representou o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, no seminário, reivindicou a distribuição dos canais da União pela internet e ressaltou a importância da comunicação pública.
Entendemos como central a possibilidade de o telespectador assistir pelo aparelho de TV os canais da União pela internet, mesmo se não estiverem disponíveis na radiodifusão no município. TV Brasil, Canal Gov, TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, Canal Saúde, Canal Educação são de inequívoco interesse social ao promover transparência sobre as ações do poder público.
Também para o presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é fundamental assegurar espaço para as emissoras públicas de TV no novo modelo.
O importante é que exista realmente na TV.0 a preocupação com a TV pública, que falei agora há pouco da TV Senado. Somos a fonte de notícia mais importante para o setor, que é a sua regulação. Então é natural que estejamos ali inseridos para a segurança da informação pública brasileira.
Conforme explicou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no ano que vem o Brasil começa a implantar o novo sistema de televisão 3.0, que consiste basicamente na integração da TV aberta com a internet. Nesse modelo, os conteúdos audiovisuais vão chegar até os telespectadores por meio de aplicativos. Além de contar com qualidade de imagem e de som melhores, a TV 3.0 permite maior interatividade. Os espectadores poderão escolher os conteúdos e até as propagandas que querem ver. Juscelino Filho destacou também que o sistema irá significar uma revolução na forma de fazer TV, com a possibilidade de novos modelos de negócios para as emissoras.
É uma revolução na forma de fazer televisão, trazendo novas oportunidades como a publicidade interativa, o comércio eletrônico integrado, oportunidade de patrocínios e parcerias e a possibilidade também de oferta de conteúdo exclusivo e conteúdo premium. Isso se faz ainda mais importante no momento em que a competição com as plataformas digitais é cada vez maior.
Apesar de a integração com a internet ser a principal característica do sistema a ser implantado no país, o ministro deixou claro que mesmo quem não tem acesso à rede poderá assistir televisão normalmente. Para isso, será necessário apenas ter aparelhos compatíveis com a nova tecnologia. Sem a rede de computadores, os telespectadores só não terão acesso aos recursos de interatividade. Os participantes do seminário ressaltaram que o Brasil ainda é um dos países que mais assistem TV no mundo. Segundo afirmaram, pesquisa recente do Instituto Kantar Ibope aponta que o brasileiro assiste, em média, a mais de 5 horas de televisão por dia. Estima-se que 98% dos domicílios do país contem com pelo menos um aparelho de TV. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Empregados da Caixa e lotéricos criticam possível criação de subsidiária para controlar loterias. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro com deputados.
Sindicatos de trabalhadores da Caixa e de lotéricas criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a possível transferência das operações de loterias do banco para uma filial a ser criada com essa finalidade. A proposta está sendo discutida internamente pelo Conselho de Administração da Caixa. Os empregados argumentam que a criação de uma subsidiária para as loterias facilitaria a privatização dessas operações, que são, hoje, uma exclusividade da Caixa. Eles argumentam que a privatização de subsidiárias independe de autorização do Congresso Nacional. Para defender o controle integral da Caixa sobre as loterias, a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, Juvândia Moreira, destacou a destinação de parte da arrecadação das loterias para programas sociais e ações nas áreas de Seguridade Social, Esporte, Educação e Cultura. Segundo Juvândia Moreira, em 2023, dos 23,4 bilhões de reais arrecadados com loterias da Caixa, 9,2 bilhões retornaram para a sociedade na forma de investimentos.
E esses valores chegam a programas como o FIES. Então, o estudante, né, o brasileiro que está lá estudando, que tem seu filho no FIES, está sendo beneficiado por essa arrecadação.
Vice-presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Ricardo Costa, defendeu, em vez da privatização, o aumento da participação da Caixa no segmento de loterias e apostas.
O que está em jogo para a gente é a necessidade de modernização, é a necessidade de agilidade, é a necessidade da gente conseguir competir de forma forte, organizada, com as loterias que estão vindo aí. Então, assim, vai perder a Caixa, vai perder a União, vai perder a população, vai perder a rede lotérica, que eu não sei nem se ela sobrevive.
Secretária Adjunta de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Simone Vicentini, informou que o tema da subsidiária já vem sendo discutido internamente pelo banco desde 2018. Mas, segundo ela, até o momento, nenhuma proposta foi formalizada. A representante do Ministério da Fazenda também minimizou as chances de privatização das loterias da Caixa, argumentando que, por se tratar de serviço público exclusivo da União, atualmente delegado à Caixa, só poderia ser explorado por uma subsidiária também 100% pública.
Caso se pretenda formalizar essa transferência, desde que seja para uma subsidiária integral, por precaução, nós consultaríamos novamente a PGFN, porque nosso entendimento é de que não poderia haver essa exploração em caso de privatização.
O debate realizado pela Comissão de Administração e Serviço Público foi proposto pelos deputados Érica Cocai, do Distrito Federal, e Tadeu Veneri, do Paraná, ambos do PT, que também demonstraram preocupação com a eventual privatização das loterias da Caixa sem qualquer autorização do Congresso Nacional, como disse Érica Cocai.
Ela é uma proposta que você não tem clareza de quais são os parâmetros dela. Qual é, de fato, a proposta da Caixa para as loterias a partir dessa subsidiária? Como é que se discute, por exemplo, com os lotéricos? Ex-lotéricos é quem faz, quem opera pela Caixa as loterias e que também faz com que nós tenhamos a maior rede de atendimento e a maior capilaridade em todas as instituições financeiras.
Juntamente com as entidades, os deputados Érica Cocai e Tadeu Veneri sugeriram que a Caixa retire a proposta de criação de uma subsidiária para as loterias e abra um diálogo com a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.